Capítulo 1. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, estamos enviando esta carta a todo o povo de Deus que mora na cidade de Filipos e que está unido com Cristo Jesus. Esta carta vai também aos bispos e aos diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. A oração de Paulo. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar a boa notícia do Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
Vamos falar sobre uma coisa aí? Olá com alegria. Vamos aproveitar de, não é isso, sobre isso que Paulo está falando, mas e vamos aproveitar este assunto e vamos falar um pouquinho de oração, porque acho, apesar da importância da oração, acho que vocês não, até hoje não entenderam direito a oração. Oração não são palavras. Oração é uma conexão sentimental com Deus. Ficou claro isso? Olá é você se ligar sentimentalmente a Deus. Então, a partir dessa definição de oração, nós podemos começar a estudar alguns aspectos da oração. Primeiro, a oração externa, ou seja, prestar atenção em palavras, decolar palavras, aquela oração linda. Nada disso tem valor, porque a oração não é externa, mas a oração é interna. É uma conexão sentimental com o plano espiritual, com Deus, através do plano espiritual. Então, a verdadeira oração, ela não contém palavras. A palavra pode ser o resultado de um sentimento na oração. Mas, se você decola palavras, está atento à memória, você também não está prestando atenção no sentimento, que você está se conectando com a espiritualidade, com Deus, através da espiritualidade. Segundo aspecto, qualquer oração com sentimento individualista não se é exibida na espiritualidade com a mesma atenção que aquela que é feita com sentimentos universalistas. O que é uma oração com sentimento individualista? É eu quero, é eu gostaria, é Deus me dê, é Deus faça. Sempre quando nós utiliza um sentimento que com o desejo de ganhar nós fez uma união com Deus na base do eu, e essa oração também não repercute junto ao Pai. como assim?
Deus, obrigado. A oração agradecida.
Ainda não chegamos lá. A oração de agradecimento, lembrou o pequenininho agora, também não é uma oração bem-vinda ao plano espiritual. Por quê? Porque a oração de agradecimento é feito um prazer. Agradecer alguma coisa é sinal de que você recebeu alguma coisa que você queria. Mesmo que você passe a querer o que você hoje não quer, e você agradeça a Deus suas situações negativas, você também está lá obtendo prazer. Então, qual a verdadeira oração? O amor universal, o serviço ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este é o resumo, esta é a base do Pai Nosso que Jesus Cristo ensinou. Se não vejamos Pai Nosso, Pai de todos nós, universalismo, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, ou seja, você é santo, puro. Venha a nós o vosso reino, ou seja, o amor incondicional, a felicidade incondicional. Toda a oração do Pai Nosso é baseada no universalismo. E essas palavras têm que ser exultado de um sentimento universalista, não um sentimento individualista. Então, quando Paulo fala oração com alegria, nós temos que começar a entender que não existe oração, ligação a sentimental com Deus, no sofrimento. Porque o sofrimento não é amor. E quando não é amor, eu não me ligo com Deus. A oração, ela tem que ser baseada no amor. E no amor entra a felicidade como primeira coisa. Então, se você não tiver amor, você não está orando. Se você não estiver feliz, você não está orando. Você está emitendo energias para o universo, mas você não está se conectando com o universo. Na verdade, você está se conectando com você mesmo. Ficou caro isso? Isso é oração. E por isso Paulo diz: oração com felicidade, oração com alegria. A oração tem que ser com alegria, tem que ser com felicidade, não pode ser com sofrimento, porque a oração tem que ser universal.
Pois eu estou certo disto. Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele seja terminado no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo dessa honra que Deus me deu. É o que vocês estão fazendo agora que estou na prisão, e foi o que fizeram quando estava livre para defender e anunciar com firmeza a boa notícia do Evangelho. Deus sabe que digo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. Essa é a minha oração. Peço que o amor de vocês aumente cada vez mais, junto com o verdadeiro conhecimento e a perfeita compreensão, para que possam escolher o melhor.
Isso, vamos falar disso. Paulo pede a Deus em oração que o amor de cada um queixa juntamente com o conhecimento de cada um. Este texto é interessante porque nós sempre estamos preocupados em queixer em conhecimentos e se esquece de evoluir no amor. Acha que a sabedoria é só eu conhecer. Então, dedica a vida a buscar conhecimento e esquece a evolução amorosa. Na reforma íntima, no caminho da elevação espiritual, as duas coisas têm que andar juntas. Sempre que você avança em alguma coisa no campo de conhecimento, você precisa avançar alguma coisa no campo amoroso. É por isso que o Espírito da Verdade disse a Kardec: a ciência lhe é dada para a evolução em todos os campos, inclusive no sentimental. Então, nós entendemos que a cada momento que nós aprendemos alguma coisa, o nosso amor tem que crescer também. E como crescerá o amor através do que eu aprendo, minha filha? Utilizar o conhecimento como a chique. Utilizar o conhecimento é sabedoria. Amando. Amando. Então, a cada vez que eu aprendo alguma coisa, eu tenho que aprender a amar. Eu tenho que usar aquele ensinamento para aprender a amar. Dou um exemplo, um grande ensinamento que vocês aprenderam: Deus é causa primária de todas as coisas. Isso é cultura, isso é ensinamento. Agora, isso tem que levar a amar o próximo, ao invés de ainda criticá-lo, julgá-lo, acusá-lo. Não só ficar com o ensinamento: Deus é causa primária de todas as coisas. É, mas se esse ensinamento não me fizer amar mais o outro, não adiantou de nada.
Você falou em conhecimento, a primeira coisa que eu imaginei foi conhecimento material.
Também.
Então deu um exemplo.
Também, se quando você descobre uma doença nova, é para você ter mais amor por aquelas pessoas que estão doentes, descobrindo que é Deus que está dando, que é o karma dele, e que não adianta você ficar acusando. Por exemplo, quando se descobriu a AIDS, se acusava os homossexuais, se acusa até hoje quem usa tóxico.
No caso, por exemplo, desse avanço da tecnologia que fez o homem chegar a outros planetas, em que isso ajuda a evolução espiritual?
E que isso ajuda a evolução espiritual. Você amar mais o universo. Não achar que o seu planeta, o seu país, a sua cidade, a sua rua ou a sua casa é todo o universo. Hoje você compreende que o universo é imenso. E você já pode ver o Japão na mesma hora aqui. Aí você pode entender o quanto grande é isso e que está havendo vida lá, e você não pode, não precisa ficar sentado no egocentrismo de só você. O Japão hoje é realidade para você, antigamente era sonho. Então você tem que aprender a amar o japonês. É isso. cada coisa que você descobre, aquilo deve servir para embasar o seu amor ao próximo. Quando você descobre que ninguém mata ninguém porque nada morre, você tem que aprender a amar o assassino. Isso é a sabedoria, é a cultura empática. O resultado da cultura empática que nós lhe falou na última semana lá no de São Paulo é isso. É o amor em ação. É o amar. Isso é a resposta. Esse é o resultado. Agora, se você só entra com aquela cultura como sabedoria, e essa cultura não leva a, como se fala, a amar nada, não adiantou de nada você saber nada. Se o que se fala não serve para nada, não serve para amar, não serve mais para nada.